Conselho Nacional de Justiça decidiu investigar a participação de juízes na articulação e execução dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. A decisão foi tomada nesta terça-feira pelo corregedor do CNJ, o ministro Luiz Felipe Salomão. Decisão que é fundamentada por informações recebidas sobre a participação dos magistrados nas manifestações golpistas. A notícia foi revelada pela TV Globo, agora pela manhã. Bom, e para analisar os acontecimentos recentes do cenário político brasileiro, eu converso agora com o cientista político Paulo Ramires. Então vamos lá, que é muita coisa acontecendo aí nas últimas semanas. Como a gente noticiou, por exemplo, no começo do programa, acontece hoje aí essa operação da PF que mira integrantes da intervenção federal no Rio de Janeiro. Como que você visualiza, Paulo, as próximas cenas dessa investigação, uma vez que ela pode atingir diretamente o general Braga Neto, né, um nome muito ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Quais os efeitos políticos dessa investigação?
Bom, o primeiro efeito político é estragar, de fato, né, a imagem de Braga Neto, que era um pretenso candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro no próximo ano, até mesmo governador do Rio daqui 3 anos, quando houver as eleições. Então, tudo isso foi resultado de uma licitação, aliás, de uma compra feita pela intervenção militar, sem licitação e com preços superfaturados, sendo que, como bem apontou a reportagem, a denúncia veio diretamente dos Estados Unidos, através de uma empresa que teria financiado e participado no assassinato do presidente do Haiti. Então isso complica a vida do general Braga Neto. Gradualmente as investigações devem ser aprofundadas, e vale dizer que foi durante a intervenção militar no Rio de Janeiro que houve o assassinato de Marielle também, não podemos esquecer disso.
Complicado, né? A gente vai ter que ficar de olho nessa história aí, porque é tão intricado, né? Tantas coisas acontecendo juntas, mas tudo aí, vários indícios, né? Que pode estar tudo muito interligado. Eu queria falar de outro assunto dessa semana, que é a entrega de 2 ministérios para o Centrão, Paulo. Os partidos contemplados, que é o PP e o Republicanos, afirmaram que vão manter a independência em votações no Congresso, e a gente sempre aí comenta o quanto essas trocas têm também a ver com manter a governabilidade. Então, queria saber de você, nesse contexto, o que o governo tem a ganhar com essa troca nos ministérios?
Tenho a impressão que há 2 grandes elementos, né, nessa troca de ministérios. Primeiro, o governo Lula busca formar uma maioria no Congresso para aprovar projetos importantes para o Brasil, não só a reforma tributária, a reforma administrativa, que deve ficar para o ano que vem, assim como também o arcabouço fiscal, né, que ainda precisa passar pelo Senado, né, precisa ser melhor definido. Mas por um lado, isso dá um certo fôlego ao presidente Lula dentro do Congresso, já que boa parte dos partidos são conservadores e contra o PT. Mas ao mesmo tempo que a gente vê, são os partidos PP e Republicanos dizendo que vão manter a independência em relação ao presidente Lula e até mesmo fazendo críticas. Isso porque esses 2 partidos estão repletos de políticos que são bolsonaristas. Mas, ao mesmo tempo, e aí vem um segundo fator, isso traz uma saia justa, tanto para o PP quanto para os Republicanos. Porque, do ponto de vista mais estratégico, até mesmo maquiavélico, do governo Lula, isso acaba gerando divisões internas dentro desses 2 partidos. E, mais do que isso, os eleitores que são bolsonaristas e votaram nesses partidos, eles acabam gerando também uma certa contestação, dividindo o partido e até mesmo enfraquecendo esses 2 partidos para as próximas eleições, já que ano que vem teremos eleições municipais.
E você acha que esses 2 ministérios podem acalmar um pouco aí o desejo do Centrão por mais ou não? E nesse caso, quais seriam outras pastas aí que poderiam estar na mira do Centrão? Você tem algum palpite?
O problema é que o Centrão, ele age conforme o dito popular: de grão em grão a galinha enche o papo, literalmente, né? Então, a negociação, meses a mês, a cada mês, o Centrão vai ocupando cada vez mais espaços no governo. E isso, por um lado, pode trazer como efeito, como eu disse, a tentativa nos próximos meses do Centrão ampliar a quantidade de ministérios e cargos estratégicos, até mesmo estatais. E claro que uma das galinhas de ovos de ouro, né, do Centrão, entre os ministérios desejados, ainda a gente tem o Ministério da Saúde, o Ministério também que envolve as cidades, né? Enfim, então são pastas importantes para o Centrão, já que elas envolvem compras, né, e licitações com empresas que, claro, podem ter algum papel e influência desses partidos e também em termos de recursos públicos, né, que são direcionados para essas empresas. Então há uma série de interesses que fazem com que o Centrão, PP e Republicanos especialmente, busquem ampliar a sua participação no governo.
Agora falando um pouco na CPI do MST, Paulo, ela deve ser encerrada nessa quinta, então queria saber, você tem alguma expectativa para o relatório final? Na sua visão, a extrema-direita conseguiu o que ela queria ou acabou sendo um tiro no pé, como avaliam aí alguns analistas?
Essa sua pergunta ela é fundamental e ela não vem desvinculada da questão anterior sobre a maior participação de partidos de centro, como o PP e o Republicanos, dentro do governo. Vejam que não é mera coincidência o fato do Lula ter segurado a distribuição desses ministérios com uma data próxima, né, da finalização da CPI do MST. E um resultado possível seja, talvez seja o fato de que os próprios partidos que antes aplaudiam, como PP e Republicanos, a abertura da CPI, eles podem simplesmente não aprovar o relatório ou boa parte dos seus parlamentares se voltarem contra o Ricardo Salles. Então, a data, né, da transmissão dos ministérios ao PP e ao Republicanos coincide praticamente com o final da CPI e foi uma estratégia também do governo Lula, né, para tentar enfraquecer a CPI. Agora, por outro lado, a CPI, o que ela conseguiu fazer, pelo menos é o que o Ricardo Salles tem dito, não é incriminar o movimento do MST, o que seria praticamente impossível, né? Os assentados não têm como ser incriminados. Mas o que o Ricardo Salles tentou fazer foi incriminar as lideranças políticas. Mas tentar incriminar isso, ser levado para a justiça e, de fato, se descobrir alguma coisa, isso é outra história. E eu tenho quase a certeza de que a CPI ela serviu muito mais de estardalhaço visando as eleições municipais do próximo ano, para servir de palanque para políticos bolsonaristas e também fazer um contrapeso contra a CPI do 8 de janeiro, que de fato ganhou mais destaque na mídia. Há uma quase que um consenso, né, por parte de movimentos progressistas, de esquerda e meios de comunicação, de que o 8 de janeiro foi um ato golpista, sim, e consequentemente essa CPI ela deve muito mais do 8 de janeiro colaborar para incriminação de participantes da tentativa de golpe do que necessariamente a CPI do MST, que foi muito mais uma tentativa dos partidos bolsonaristas se reorganizarem, só que hoje eles estão em franco enfraquecimento.
Um outro assunto para a gente finalizar nossa conversa, Paulo, no fim do mês o mandato do atual Procurador-Geral da República, Augusto Aras, chega ao fim e há muita especulação sobre quem Lula irá escolher para esse cargo. Então queria saber de você quais devem ser os critérios do presidente nessa escolha. Você tem também alguma análise sobre isso?
Bom, primeiro que a gente tem que lembrar que o governo Lula, assim como a Dilma, né, os quatro mandatos, respeitaram a chamada lista tríplice, que é quando membros ou componentes do Ministério Público fazem uma eleição e estabelecem para o governo federal, que é quem escolhe quem será o ocupante do cargo, nessa tríplice lista, né, o governo, o presidente, acabava escolhendo os nomes. No entanto, o que se viu, né, nos mandatos de Lula e Dilma foram ocupantes de cargos que não necessariamente agiram de forma republicana. Tanto é que isso custou não só o impeachment da Dilma, como também a futura incriminação de Lula que o levou à prisão. E sabemos que a Lava Jato teve uma série de defeitos, excessos, e que levaram, de forma injusta, o presidente Lula à prisão. Então, a partir de agora, né, o Lula, com seu terceiro mandato, busca um outro viés, que visa atender, claro, a algum grau de interesse político, ou seja, um ocupante do cargo que não prejudique, né, o mandato, né, do próprio presidente Lula, assim como também deve atender os próprios interesses do Ministério Público, né, que deve fazer, como sempre, a sua lista. Então Lula deve chegar no meio termo, adotando isso como critério. Ou seja, não será apenas uma escolha democrática, não será uma escolha apenas técnica, mas também política. Uma vez que nós vimos, componentes, né, desse cargo atrapalharem, né, a vida republicana nacional nos mandatos petistas.
Isso aí, Paulo, quero te agradecer pela análise, foram tantos assuntos, afinal tem tanta coisa acontecendo. Obrigada por ter trazido tudo isso de informação para a gente e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, até o próximo encontro. Até logo.
Nós conversamos com o cientista político Paulo Ramires.